Meus queridos, o título da mensagem de hoje é A Lei do Amor. E para isso eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, do versículo 43 até o 48. Mateus, capítulo 5, do 43 até o 48. Eu vou ler na NAA, você me acompanha na projeção ou na sua versão da Bíblia. E diz assim a palavra do Senhor: Vocês ouviram o que foi dito: Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Amém? Hoje nós damos continuidade à nossa série de exposições, baseada no Sermão do Monte, que nós chamamos de discipulado. E nesse sermão, conhecido como Sermão do Monte, Cristo começa falando sobre a felicidade do discípulo. O Makarios, que traduzimos como bem-aventurados, mas como nós já vimos anteriores, é muito mais do que isso. É muito mais do que apenas felizes. Depois das bem-aventuranças, Jesus fala da diferença que o discípulo bem-aventurado tem que fazer no mundo: ser sal e ser luz. E então, Cristo começa a discorrer sobre a lei. E primeiramente, ele diz que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E assim, Jesus começa a discorrer, a explicar sobre a lei, e ele sempre usa uma expressão: vocês ouviram o que foi dito. Vocês ouviram o que foi dito. E então, ele dá a correta interpretação da lei. E ele fala sobre a ira, quando ele fala lá sobre o assassinato. Ele fala sobre o adultério e o divórcio. Ele fala sobre os juramentos. Semana passada, o pastor André nos trouxe a mensagem sobre a vingança. E chegamos finalmente ao texto de hoje: amar os inimigos. Se esse sermão fosse um monte, como o seu nome diz, esse trecho seria o cume desse monte. Seria o ponto mais alto desse monte. Em nenhum outro ponto esse sermão é mais desafiador do que nesse. Em nenhum outro ponto a nitidez da contracultura cristã é mais óbvia do que nesse ponto. Em lugar nenhum, a nossa necessidade de viver no poder do Espírito Santo, cujo primeiro gomo do fruto dele é o amor, ela é mais notável. Então é um trecho extremamente desafiador para nós. Nesse texto, pela primeira vez no Sermão do Monte, nós encontramos a palavra que resume tudo que nós dissemos até agora: amor. É a primeira vez no Sermão do Monte que aparece a palavra amor. E, como se não bastasse, não é qualquer tipo de amor. Jesus eleva o patamar. Ele desafia os seus discípulos e os conclama a viverem no mais alto padrão. Sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês. E para a gente compreender melhor esse texto, nós vamos destacar três pontos. E o primeiro deles é a distorção da lei. Como a lei do Senhor foi distorcida. Vamos ler novamente o versículo 43 aqui de Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Nesse versículo há uma grande distorção da lei. Porque aqui existe uma omissão de uma parte da lei e também um acréscimo de uma parte que não existia na lei. A lei encontrada em Levítico, no capítulo 19, vamos ler lá o 17 e o 18 de Levítico 19. E diz assim: não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Como a gente já tinha visto na semana passada com o pastor André, com um texto que fala sobre a vingança. Os mestres religiosos, eles diminuíram o significado do verdadeiro amar ao próximo. E fizeram isso de duas maneiras. Primeiro, eles diminuíram o padrão do amor. Eles retiraram da lei o amar como você ama a si mesmo. E com isso, eles diminuíram esse padrão de amor. Tornaram esse amor algo mais fácil de ser vivido, algo menos exigente. Ame, de qualquer maneira. Não como você ama a si mesmo, mas ame. Então eles diminuíram esse padrão e também diminuíram quem deve receber esse amor. Porque eles disseram que não é para amar os inimigos, muito pelo contrário, é até para odiá-los. Então eles não só diminuíram a forma, o padrão, como deveria esse amor ser mostrado, mas eles também excluíram desse amor algumas pessoas. Entendam, distorcer a lei divina, modificar os seus mandamentos, apenas demonstra o quanto o coração do homem está longe de Deus. Distorcer a lei divina, modificar os seus mandamentos, demonstra apenas o quanto o coração do homem está longe de Deus. Os mestres religiosos, eles se apegaram a alguns pontos de Levítico 19. Porque Levítico 19, ele foi feito para o povo de Israel. E assim, eles justificavam que esse amor ele deveria ser restrito ao povo de Israel. Era bem fácil para algumas pessoas, de forma consciente ou não consciente, mudar o sentido desse mandamento para o que era mais conveniente. Eles queriam diminuir a dificuldade de amar a todos. Bem, a gente sabe que isso é errado, mas a gente também faz isso. Muitas vezes a gente diminui ou a gente exclui algumas passagens da Bíblia porque elas são difíceis de viver. Então a gente finge demência. Finge que não está lá. Porque aí eu não preciso viver aquilo. E foi isso que esses mestres estavam fazendo. Esses mestres argumentavam assim: o meu próximo, ele é alguém do meu povo judeu, da minha família, que compartilha a minha fé e a minha nação. Olha, gente, é mais fácil amar alguém que compartilha da mesma fé, que mora no mesmo lugar, que tem o mesmo sangue, que pensa, teve a mesma criação, que pensa mais ou menos da mesma maneira. É mais fácil amar essas pessoas. É mais fácil amar vocês do que amar alguém que está lá fora. Isso é fato. Então, por isso, eles deixaram de lado esse amar ao próximo. E eles disseram assim, o próximo é aquele do meu povo, é aquele da minha família, aquele que realmente está próximo, então é esse que eu devo amar. Então, aquele que está fora desse círculo, eu posso até odiá-lo. Eu não preciso amá-lo. E cá para nós, esse é um jeito de pensar muito conveniente. Muito conveniente. E isso só confirma a maldade que existe no coração do ser humano. Mas, na verdade, é apenas uma justificativa cheia de má fé. Eles simplesmente ignoraram o restante do capítulo aqui, 19 de Levítico, onde há instruções. Se vocês lembrarem da série que nós fizemos sobre Ruth, há instruções ali em Levítico 19 para deixar a sobra da colheita não só para o nativo da terra, mas também para o estrangeiro. Há instruções para isso. E há uma declaração muito clara em Levítico 19 sobre os maus tratos aos estrangeiros. Está em Levítico 19, 34, que diz assim: tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Estava muito claro isso. Mas eles simplesmente deixaram de lado. E esses são apenas alguns textos do Antigo Testamento que falam sobre como Deus manda o povo de Israel tratar bem. Tratar bem é pouco. Amar aqueles que também os que eram estrangeiros, os que eram de fora. A gente viu alguns semana passada com o pastor André, e tem muitos outros no Antigo Testamento. É bem verdade que esses mestres da lei podem ter adicionado o ódio aos inimigos aqui como se fosse uma permissão da lei, como se fosse uma permissão da Bíblia. Porque talvez eles tiveram essa ideia, eles fizeram isso por causa das guerras de Israel contra os cananeus, contra os seus inimigos, ou até mesmo por alguns salmos imprecatórios. Sabem o que é salmos imprecatórios? Não. Aqueles salmos que rogam para que Deus castigue o inimigo. Agora vocês sabem. Pois bem, mas não foi isso que aconteceu. Se eles entenderam dessa maneira as guerras e os salmos imprecatórios como uma ordem implícita de Deus para odiar o inimigo, eles entenderam tudo errado. Alguns estudos modernos mostram que naquela região do Oriente Médio, onde os cananeus viviam, eles eram povos de uma cultura e de uma moral completamente corrupta. Tanto que as suas práticas eram tão ruins que a Bíblia nos diz lá no Antigo Testamento que a própria terra vomitou os seus moradores. De tão perversos que eles eram. Está lá em Levítico 18, 25. E que se os israelitas seguissem os mesmos padrões, eles também seriam vomitados pela terra. Dietrich Bonhoeffer escreveu o seguinte: que as guerras de Israel são as únicas guerras santas da história. E ele explica o porquê. Porque eram guerras de Deus contra a idolatria. Jesus não condena essa inimizade contra a idolatria, porque se ele o fizesse, ele estaria condenando a história de Israel e a antiga aliança. Mas Jesus deixou claro que ele não condenava isso, mas que guerras como aquelas não aconteceriam mais. E sobre os salmos que pedem punição aos inimigos, os salmos imprecatórios, que vocês aprenderam hoje, é importante entender que o salmista não está falando aqui de uma raiva pessoal, ele está falando como um representante do povo de Deus. Nesses salmos, o salmista, ele vê os ímpios como inimigos de Deus e só então como seus próprios inimigos. É importante entender que aqui o salmista ele não está falando de uma raiva pessoal. Isso acontece porque ele se identificou tanto com a causa de Deus, ele se identifica tanto com a causa do Senhor, que ele odeia essas pessoas que não amam a Deus. Então, na verdade, ele não está levantando a sua bandeira. Ele está levantando a bandeira de Deus. Eu vou dar alguns exemplos de salmos imprecatórios. Tá, eu vou ler rapidamente aqui, vocês vão. Temos o Salmo 7, o Salmo 12, o Salmo 35, o Salmo 58, o 59, o 69, o 70, o 83, o 109, o 137, o 140. Tem um bocado. Eu vou ler alguns aqui. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Eita, estava com Salmo 58, 6. Esse realmente estava com... Estava virado no giraia. Diana, boa, põe para torar. Consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam. Salmo 59, 13. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Salmo 137, 8. Rapaz, olha aí. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo. Salmo 140, 10. Esse aí está mais brando? Esses são alguns dos salmos imprecatórios. E aí, talvez essas palavras gerem um questionamento. Será que esses salmos não vão de encontro à ética do Novo Testamento de amar os inimigos? Será que uma coisa invalida a outra? Não. Não, meus queridos. Porque o próprio Jesus... ele expressa uma linguagem imprecatória contra os fariseus e os escribas. Está lá em Mateus 23, se você ler Mateus 23, ele chama como os fariseus de queridos? Amiguinhos? Raça de víboras. E ele fala sobre a condenação que há de vir sobre eles. Jesus fala isso. E alguns podem dizer assim, mas Jesus é um caso à parte. Afinal de contas, Jesus é Deus, então ele, como Deus, ele tem a prerrogativa divina de poder falar qualquer coisa que ele quiser. Porque, afinal de contas, ele está acima da lei, porque ele é Deus. Mas foi o próprio Cristo aqui mesmo, no Sermão do Monte, que diz que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Ele se colocou debaixo da lei, mesmo fazendo essas imprecações, rogando contra esses inimigos, ele não pecou. Então, meus queridos, nós temos que entender que o pedido aqui não é do salmista e do próprio Cristo, não é para que se faça justiça com as próprias mãos. Porque, como nós vimos na semana passada, a vingança vem do Senhor. A vingança é do Senhor. A vingança pessoal era condenada desde lá do Pentateuco. Como a gente viu, Levítico 19, 18, e que nós devemos deixar a vingança para o próprio Deus, Deuteronômio 32, 35, Provérbios 25, 21 a 22, Romanos 12, 9. A indignação dessas pessoas era lícita, do salmista e de Cristo, porque ela era sobre opressões injustas. E mais do que isso, ela não vem de um interesse próprio, mas do zelo para com Deus. Do zelo para com o nome de Deus. Então, elas não estavam indignadas pelo que aquelas pessoas falavam de si. Não é que elas estavam falando contra elas, mas é que elas estavam falando contra Deus. E é por isso que essas pessoas, os salmistas, o próprio Cristo, estavam indignados. E elas lançaram nas mãos de Deus a justiça que deveria ser feita contra essas pessoas. Não é uma vingança pessoal, mas é algo que deve ser entregue na mão do Senhor. Por isso, as imprecações, elas não são contrárias aos ensinos de Jesus. Gordon Fee e Douglas Stewart fazem uma distinção prática entre a prática do amor e o sentir amor. Então, eles diferenciam o que é sentir amor e praticar o amor. Amor é o que você faz por alguém, não o que você sente por alguém, que determina o seu amor. Cristo nos exortou a praticar o amor, não sentir o amor. É lícito expressarmos a nossa ira diante de Deus e ainda continuar a praticar o amor para com os nossos inimigos. Vou ler de novo. É o que você faz por alguém, não o que você sente por alguém, que determina o seu amor. Cristo nos exortou a praticar o amor, não a sentir o amor. É lícito expressarmos a nossa ira diante de Deus e ainda continuar a praticar o amor para com os nossos inimigos. Então, entendam, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vocês entenderam? Essas palavras, então, odiarás o inimigo, elas foram um acréscimo à lei. Elas não estavam lá. Elas eram totalmente estranhas à passagem original. Deus nunca ensinou ao seu povo um padrão duplo de moral. Olha, ame esse e odeie aquele. Deus nunca ensinou isso. Não havia duplicidade moral nos ensinamentos do Senhor. Jesus, então, rejeitou aquela adição como uma grave distorção da lei e disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E aí entra o nosso segundo ponto, o amor ao inimigo. Versículo 44 de Mateus 5. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. A ideia de inimigo era algo bem conhecido pelos discípulos. Tá? Na verdade, eles lidavam com os inimigos todos os dias. Os inimigos, para eles, eram aqueles que os xingavam, dizendo que estavam destruindo a fé e desobedecendo à lei. Os odiavam por terem largado tudo o que tinham por causa de Cristo, valorizando apenas o estar perto de Cristo. Os insultavam e tiravam sarro deles por serem fracos e humildes. Os perseguiam querendo destruí-los, pois vinham neles uma ameaça de mudança radical. Esses eram inimigos, e esses eram os inimigos internos. Aqueles judeus fervorosos pela lei, os legalistas. Alguns desses inimigos, líderes religiosos do próprio povo, não aceitavam o que Jesus dizia. E eles, esses líderes, eles eram respeitados e eles tinham poder. Outro tipo de inimigo, que logo vinha à mente de qualquer judeu, era um adversário político, ou seja, Roma. Naquela época, dominados por Roma, Roma era um inimigo para eles. Eles sentiam o peso da opressão romana com força. Seu território foi invadido. A sua liberdade foi cerceada. E o seu povo empobrecido pelos altos impostos romanos. Então eles tinham em mente quem era inimigo. Sabiam muito bem quem era. Entendam, meus queridos, o mandamento de amar o inimigo, ele vai contra a nossa natureza pecaminosa. É algo que não conseguimos viver por nós mesmos, somente através do Espírito Santo de Deus. Vai contra a nossa natureza. Sozinho, não dá. Sem o poder do Espírito, não conseguimos. Mas se aqueles discípulos sabiam muito bem quem eram os seus inimigos, e nós? Sabemos quem são os nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos? De forma bem simples, podemos entender que inimigo é sempre aquele que está contra você. Assim, o amor do discípulo de Jesus, ele deve ser direcionado tanto ao irmão, aquele que está ao seu favor, aquele que ora por você, quanto ao inimigo, aquele que está contra você e que te deseja mal. A forma de agir do discípulo, ela não é definida pelas outras pessoas, mas sim pela ação de Jesus na vida do discípulo. Então, nós não devemos nos comportar de acordo com o que as pessoas fazem para conosco, mas sim de acordo com o que Cristo faz através de nós. A resposta do discípulo de Jesus às atitudes humanas tem apenas uma origem: a vontade de Cristo. Estamos falando aqui de um inimigo real, aquele que continua sendo seu inimigo, mesmo que você o ame. É a pessoa que não te perdoa. É a pessoa que não te perdoa, apesar de você perdoá-la. É quem te odeia, mesmo que você ame. É aquele que te rejeita. Quanto mais você tenta ajudar, mais rejeita você. É desse que nós estamos falando. Salmo 109:4. Em paga do meu amor, me hostilizam. Eu, porém, oro. Em paga do meu amor, me hostilizam. Eu, porém, oro. O amor não deve esperar nada em troca, mas sim procurar alguém que precisa dele. Quem mais precisa do amor do que alguém que vive no ódio, na indiferença? Quem mais precisa do nosso amor? Por isso, quem é que mais carece do nosso amor? Nosso inimigo. Ele é quem mais precisa desse nosso amor. O discípulo de Jesus, ele não pode escolher a quem amar. Seu amor deve se estender a todas as pessoas, inclusive aos seus inimigos, e ir muito além de resistir ao mal sem revidar. Ele deve ser ativo no sentido de fazer o bem. Eita, está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil, meus queridos. é muito mais do que resistir ao mal sem revidar. É fazer o bem. Nossa obrigação para qualquer pessoa, seja ela amiga ou inimiga, é amá-la. E se pensarmos no Sermão do Monte, como Jesus ensinou lá no livro de Lucas, o amor para com essas pessoas ela deve ser demonstrado de três maneiras. Com o que fazemos, nossos atos, com o que falamos, nossas palavras e com as nossas orações. Lucas 6, versículo 27 e 28. Lucas 6, 27 e 28. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. O que Jesus está querendo dizer com façam o bem? Será que ele está falando de filantropia? Com certeza é muito mais do que isso. O que ele está querendo dizer é que o verdadeiro amor ele não é um sentimento, mas ele é um trabalho prático, humilde e que exige sacrifício. Vou fazer mais uma citação de Dostoiévski. O amor de verdade, quando a gente age, é muito mais poderoso do que o amor que só existe na nossa imaginação. O amor de verdade, quando a gente age, é muito mais poderoso do que o amor que existe só na nossa imaginação. O nosso inimigo tenta nos fazer mal. Nós, pelo contrário, devemos buscar o bem dele. Pois, afinal, foi assim que Deus nos tratou. Foi quando ainda éramos inimigos que Jesus morreu por nós para que nós pudéssemos ter a paz com Deus. Quando ainda éramos inimigos de Deus, Jesus morreu por nós para que nós pudéssemos ter a paz com Deus. E assim, se ele se deu por seus inimigos, nós também devemos nos dar e amar por nossos inimigos. Ações. As nossas palavras também devem demonstrar o nosso amor. Falamos diretamente aos nossos inimigos e falamos a Deus em favor deles. Jesus disse, abençoem aqueles que o amaldiçoam. Isso significa que, mesmo que eles nos desejem mal, expressando em palavras os desejos de que nós fracassemos, nós devemos responder pedindo as bênçãos do Senhor na vida deles. Nós devemos desejar o bem para eles. E nós devemos orar por eles. Podemos ver a oração pelo inimigo como o ponto mais alto do amor cristão. Isso é o máximo, escreveu Bonhoeffer. Bonhoeffer disse o seguinte: na oração, nós nos colocamos ao lado do inimigo, estamos com ele, junto dele e por ele diante de Deus. Orar por alguém é expressar o nosso amor para com ele. E não espere você amar uma pessoa para começar a orar por ela. Não espere você gostar, né? Sentir aquele, nossa, eu vou, fulano é tão bacana, eu vou orar por ele. Não, não espere isso acontecer. Ore por ele. Ore por ele. E você vai ver que, se ele não mudar, algo em você vai mudar. Algo em você vai mudar. você vai permitir que esse amor cresça cada vez mais por essa pessoa e que ele se torne prático. Você vai perceber que o seu sentimento para com aquela pessoa vai mudar. Então, ore pelo seu inimigo. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele orou. Ele orou por aqueles que estavam encravando os pregos nas suas mãos. Ele orou pelos seus inimigos. E o verbo aqui no grego, ele sugere que Jesus orou de forma contínua, que ele continuou orando por eles na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se a dor terrível da crucificação não conseguiu calar a oração de Jesus por seus inimigos, que dor, orgulho, preconceito ou preguiça poderia justificar o nosso silêncio? Se a dor da crucificação não pôde calar a oração de Cristo pelo seu inimigo, o que justifica o nosso silêncio? E aí a gente entra no nosso terceiro e último ponto. Deus como nosso parâmetro. Deus como nosso parâmetro. E quando eu falei para vocês lá no começo que se o Sermão do Monte fosse realmente um monte a ser escalado, esse seria o seu cume, agora a gente começa a entender por quê. Vamos ler de novo, versículo 45 até o 48 de Mateus 5. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque ele fez o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês, que está nos céus. Nós cristãos temos um chamado especial para amar os nossos inimigos. Esse é um amor sem interesse próprio. É impossível tê-lo, praticá-lo, sem a ajuda de Deus. Se a gente só ama quem nos ama, nós não somos diferentes. Aqui ele diz dos publicanos, dos desonestos, dos corruptos, daqueles que não são justos. Se cumprimentarmos apenas os nossos irmãos e irmãs na fé, não somos melhores do que aqueles que não creem em Deus, porque eles também fazem isso entre si. Então a pergunta que Jesus está dizendo aqui, está fazendo aqui para mim e para você que somos discípulos dele é: o que vocês estão fazendo de diferente dos outros? O que que vocês estão fazendo de diferente dos outros? Essa é a pergunta que está aqui. O amor ao inimigo é o que o próprio Deus fez, como a gente já viu. O amor não é a única característica que Jesus quer que os seus discípulos copiem. Aqui Jesus diz, ele usa algumas palavras aqui em destaque. A palavra mais foi o ponto principal do que Jesus estava falando. Para nós, os cristãos, não basta ser como as outras pessoas. Nossa missão é superá-las em bondade e em amor. É mais. O cristão tem o dever de ser mais. E aí, Jesus mesmo diz que a nossa justiça ela deve exceder a dos fariseus, ser maior do que a deles. O nosso amor deve ultrapassar o amor daqueles que não conhecem a Deus. O cristão, ele tem o dever de ser mais. Bonhoeffer explica. Bonhoeffer diz o seguinte: o que torna algo especificamente cristão é o extraordinário, o invulgar, o não natural. É o muito mais, o muito superior. O que é natural é igual tanto para quem não é cristão quanto para quem é. O que é especificamente cristão começa com o extraordinário. O essencialmente cristão consiste no extraordinário. Não basta ser igual. Não basta ser igual. Então, o que é esse algo a mais, o extra que os cristãos devem demonstrar? Eu vou recorrer novamente a Bonhoeffer. Ele diz o seguinte: é o próprio amor de Jesus Cristo, o amor que, sofrendo e obedecendo, vai para a cruz. A essência, o extraordinário do cristianismo é a cruz. Jesus mostrou esse amor que é diferente, esse super amor, esse amor extraordinário pelos homens. Ele nos demonstrou que ele não vem dos homens. Então não adianta que nós não temos isso naturalmente. Esse amor, ele vem de Deus. E aí, o amor de Deus, ele dá a sua graça comum a todos os homens. O sol está sobre todos os homens, a chuva cai sobre todos os homens, os justos e os injustos. Mas o que Cristo está nos conclamando é a ser extraordinário. Por isso ele diz: sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. E a palavra vocês aqui também está grifada, porque ele não está falando de qualquer pessoa, ele está falando do discípulo. Ele está falando de mim e de você, discípulo dele. Ele não cobra isso daqueles que não creem. Ele está dizendo para mim e para você: sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. E a ideia de imitarmos a Deus e não aos homens, ela não é nova. Ela está permeada em toda a Bíblia. Lá no Pentateuco, no livro de Levítico, aparece 5 vezes como um refrão: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, por isso sejam santos, porque eu sou santo. Mas aqui, Cristo nos chama para ser perfeitos, não apenas santos. Então, conforme a gente vai lendo, nós vamos entendendo que o que Cristo nos coloca aqui é o próprio Deus como padrão para tudo aquilo que o discípulo tem que fazer. Deus é o nosso parâmetro. Deus é o nosso padrão. Qual é o padrão de amor do cristão? O amor de Deus. Qual é o padrão de justiça do cristão? A justiça de Deus. Qual é o padrão do comportamento do cristão? É Deus. Esse é o parâmetro. Sejam perfeitos, assim como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Precisamos ser santos, porque nosso Deus é santo. Precisamos ser amorosos, porque nosso Deus é amor. Precisamos ser perfeitos, como o Pai é perfeito. E aí você pode estar dizendo assim para mim: Samir, impossível. Eu sei. Mas imaginem vocês, meus queridos, se Jesus tivesse colocado um padrão menor para nós, a gente faria ainda menos. Isso é ser humano. A gente tem a tendência de fazer menos do que o padrão. Então, se o padrão é baixo, nós vamos ser mais baixos ainda. Mas Cristo coloca aqui Deus como nosso padrão. E ainda que seja impossível para um ser humano chegar a esse padrão, é aqui que a gente deve mirar, é aqui que a gente deve se espelhar, é aqui que a gente deve se esforçar, no extraordinário. Porque, afinal de contas, aquilo que é ordinário, todos fazem. E o cristão é chamado para ser mais extraordinário. Extraordinário. Só faz diferença quem é diferente. Então, para concluir, o Sermão do Monte, ele nos fala sobre os ensinamentos de Jesus para com seus discípulos. A forma como devemos viver a vida de cidadãos do reino dos céus. O que Jesus expõe nesse sermão, muitas vezes, contraria o nosso eu. A palavra de Deus gera em nós um incômodo. Falar sobre amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem nos tiram da zona de conforto. Nos leva a compreender o amor de Deus pela humanidade. Falamos hoje sobre essa ordem de Cristo de amar o inimigo e orar pelo aquele que nos persegue. E assim devemos fazer. Devemos nos esforçar para viver isso. Fácil? Não. Possível? Sim. Pois é através desse amor que vão conseguir nos ver como realmente filhos de Deus. Quando as pessoas nos olharem, precisam perceber em nossas atitudes a semelhança com nosso Pai. Por isso Jesus termina dizendo: sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai. O parâmetro do nosso amor deve ser o amor com que Deus nos amou. Parafraseando Humberto Gessinger, a medida de amar é amar com o amor de Deus. A medida de amar é amar com o amor de Deus.